Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças.
Às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, olá. Mais um olá, vizinho. Boa tarde, espero que estejam bem nesta tarde de terça-feira. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa e está a ouvir a sua Rádio Freguesia de Belém com o Olá Vizinho, um programa que todas as semanas está consigo a fazer-lhe companhia durante uma hora e meia entre as 3 e as 4 e meia da tarde.
E hoje vamos falar-lhe de saúde mental e música, porque outubro é o mês da saúde mental, mas também é o mês da música.
Yupi!
Muitas das pessoas que nos estão a ouvir saberão que a literatura tem sublinhado a importância de se estudar esta relação, a relação entre a experiência da música e as dimensões da saúde mental e bem-estar.
Assim, dada a crescente presença da música na nossa vida quotidiana e a constatação de que a música é muitas vezes considerada promotora do bem-estar, hoje resolvemos dedicar o nosso programa a este tema.
E por acaso você sabia que as músicas que escuta podem melhorar o seu humor e a sua concentração?
Ora lá está. E que é possível encontrar pessoas que não gostam de livros, que não veem muitos filmes e que até nem têm interesse, por exemplo, por jogos de vídeo, mas se considerarmos a música e os seus incontáveis géneros e estilos, é muito difícil encontrar alguém que não se interesse por ouvir algum deles.
Isto porque a música é uma forma de arte que, ao juntar de forma harmoniosa sons, ritmos e melodias, vai além das fronteiras linguísticas e culturais, constituindo uma excelente via de expressão, libertação, estimulação e gestão emocional, sem que para isso tenhamos que usar a linguagem verbal.
Quantas vezes a música foi a sua companhia numa viagem de carro? Hein?
Muitas, muitas.
E numa caminhada?
Também.
Quantas vezes ligou o rádio enquanto fazia as tarefas domésticas, enquanto estudava ou trabalhava?
E se não ligou, espera bem que passe a ligar.
Exatamente, a partir de hoje liga.
Exato.
Olha, eu ligo quando passa ferro, por exemplo.
Pronto, por exemplo.
Estou a ouvir música. Quantas vezes ouviu música que o faz viajar no tempo até uma memória feliz?
E estes são apenas alguns exemplos de como a música faz parte do nosso cotidiano, por motivos diversos, e nos ajuda na manutenção do nosso bem-estar, mesmo sem termos muitas vezes consciência disso.
Ora, mas o impacto que a música tem na saúde mental e bem-estar emocional tem sido estudado ao longo dos tempos, revelando estes e outros benefícios que passamos já a explorar.
Então vamos começar a pensar que pode ser como regulação emocional. A música atua como um estabilizador do humor, podendo servir como estímulo energético em estados de desânimo e ou como relaxante em momentos de stress e ansiedade.
Também pode ser considerado como expressão e estímulo emocional. Através das suas letras, sons, melodias, a música pode transmitir felicidade, tristeza, amor, esperança e até raiva em outras emoções. Nunca te aconteceu dizer, ah, não ouvias essa música, é tão triste agora.
Sim.
Não apetece ouvir, não é? Apetece-me uma coisa mais alegre.
Ou assim uma música que dá raiva.
Também há músicas que me irritam.
Pois, é isso. Aí está.
É verdade. Ora...
E proporcionando
e também,
não é,
uma proporcionando forma... também exatamente uma forma saudável de expressão. Exato. E é muitas vezes companhia, dando conforto e fazendo com que de algum modo nos sintamos compreendidos, porque encontramos sintonia no que estamos a ouvir.
E a nível de estimulação cognitiva também é um dos aspectos. Ouvir música pode ser um excelente meio de melhorar as nossas capacidades cognitivas, porque promove a concentração, a atenção e a memória.
Ora, muito bem. Em termos de estimulação da criatividade, por exemplo, a música para muitas pessoas pode servir como fonte de inspiração, abrindo a mente para novas ideias, novas possibilidades.
Exato, e também pode ser entendida como um fator de redução da inércia e fadiga mental, porque o uso de músicas mais enérgicas, com ritmos mais animados e letras que inspiram a ação e em tarefas mais, este no caso, tarefas mais exigentes, pode auxiliar o aumento da produtividade e na concretização de objetivos.
Só coisas boas.
Sim.
Também pode ser considerado como elemento de promoção da integração e ligação social. Ou seja, através da música é criado um espaço comum de partilha, onde a comunicação que se estabelece reforça laços e onde se ativa o sentido de pertença, que é tão importante no que respeita a ser promotor da saúde mental.
E podemos encontrar componentes da música no nosso próprio funcionamento enquanto seres humanos. Os nossos corpos têm tom, ritmo, pulsação, tensão, ações, intenções, padrões, repetições. No fundo, tal como a música, é a mesma coisa. Cada pessoa pode ser entendida como sendo constituída por ritmos, padrões e contornos melódicos únicos.
Pois, tu vês muitas vezes aí a dançar.
Pois, há pessoas que não têm ritmo nenhum, não é?
Há pessoas que não têm ritmo.
Outras não.
É verdade.
Ora, cada um nasce para o que...
Produzir ou ouvir música envolve praticamente todas as nossas funções cognitivas e produz mudanças ao nível da bioquímica do organismo. A música tem o poder de projeção, sugestão, catarse, realização. Catarse, para quem não souber, purificação, não é?
Deitar cá para fora.
Exato. Realização de desejos inconscientes, função estruturante do eu e meio de comunicação e expressão.
Em suma, a música tem uma forte e poderosa capacidade de expressão, evocação e associação. Por isso, pode funcionar como um meio de expressão e uma ferramenta para desenvolvermos a nossa identidade e a comunicação com o mundo e com os outros. Muitas vezes associamos determinadas músicas ou melodias a recordações e momentos da nossa história de vida, assim como nos identificamos com determinadas músicas e elas acabam por refletir a nossa identidade. Quem nunca sentiu como se uma música tivesse sido escrita especialmente para si, ou comunicasse consigo?
É verdade. A música tem também o poder de evocar em nós sensações, imagens, pensamentos e emoções, dotando até o espaço e o tempo de uma outra dimensão. É muitas vezes uma espécie de ponte entre o consciente e o inconsciente. É por este poderoso efeito da música que a musicoterapia faz sentido e é amplamente utilizada.
E nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Mas o ensino musical está inserido nos currículos escolares por um motivo. As crianças não precisam querer ser artistas ou seguir música para beneficiarem da aprendizagem da música. Aprender música ajuda a desenvolver as capacidades de aprendizagem da criança, a sua criatividade, a capacidade de trabalhar em equipa, a expressão e a expressividade, que não é a mesma coisa, a ultrapassar o medo de desafios, a relaxar, a promover a concentração, a potenciar o desenvolvimento cerebral, a fomentar as capacidades motoras. Também permite aumentar a compreensão e o desempenho noutras áreas, como por exemplo na matemática.
A nível pessoal, aprender música vai ajudar também a criança a ter uma melhor autoestima, relacionamentos mais harmoniosos com os outros, a ser mais responsável e disciplinada e a desenvolver a sua capacidade de imaginação e criatividade. Tu estudaste algum instrumento? Tocas algum instrumento?
Não, sim.
Não. Ferrinhos?
Se calhar, isso talvez.
Castanholas.
Tambor, castanholas. Mas nada assim muito elaborado. Até porque nunca estudei música.
Nunca estudaste?
E tu?
Eu estudei. Pronto. Eu dos 6 aos 12 anos tive piano e solfejo na altura.
Depois, quando era... também falavas francês.
Também, mas isso foi mais tarde.
Ah.
Isso foi só, no sétimo ano. Mas depois, pronto, olha, era para entrar para o conservatório, mas depois aquilo exigia muito e na altura, estás a ver.
Enfim.
Anos 80 não era como agora.
Exato.
Já nem dá pra dormir. Penso em você a toda hora. Mas pra que tanta demora pra você voltar pra mim? Quando bate a saudade, o mar perde a vontade. As ondas secam de verdade e a praia começa a fugir.
teus olhos quando olham para mim. Saímos juntas da escuridão. Quero sentir que não foi tudo em vão. Vamos dar um final feliz à nossa canção.
Garota, teu olhar me devora. O teu beijo me solta. Não quero mais nenhuma outra. Garota, teu olhar me devora. O teu beijo me solta. Não quero mais nenhuma outra.
O que passou já não volta. Volta. Saudade é um momento que vira memória.
Como qualquer ferida que o tempo cicatriza. Sinto que o nosso amor.
Salí con otro disque para olvidarme que en mi vida te tuve. El muy cabrón estaba usando tu perfume.
Gracias, qué linda, gracias. ¿Alguien más que se anime a cantar en mi chuzo?
¡Carol!
No, yo no.
Claro que sí, mi amor. Vamos, sí, yo quiero, tú puedes, mi amor. Claro. Venga.
Carol, Carol. Dale, mami.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Thank you. cantar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. Yo hubiera sido.
¿Cómo dice?
Seguramente.
Depois deste merengue.
É verdade.
Vamos à musicoterapia, não é?
É verdade. E a Fátima já tinha dito que nós íamos falar nisso mais à frente.
E vamos.
E vamos.
É agora.
E agora.
E agora.
Então vamos. Ora, referindo-nos à musicoterapia, que surge exatamente porque se percebeu os benefícios terapêuticos da música.
E o que é que se entende por musicoterapia?
Acho ora, que é e o que é que se entende?
E o que é musicoterapia? Apesar de ser um termo algo recente, na realidade a música é usada como ferramenta terapêutica desde a antiguidade. Existiam inclusivamente rituais de cura que incluíam som e música em diversas culturas. Após a Primeira Guerra Mundial foram usados músicos na intervenção com veteranos de guerra, sendo que a música contribuía para a reabilitação física e mental destes pacientes.
A musicoterapia pode ser definida como um processo de intervenção sistemático no qual o terapeuta auxilia o paciente, cliente ou utente, como queiramos chamar, e atingir determinados resultados e alcançar níveis mais elevados de bem-estar por meio de experiências musicais. Por isso é que eu estou sempre bem disposta. Estou a brincar. Eu não estou sempre.
Não, tu realmente estás sempre a cantarolar. Isso é uma verdade.
É verdade, é verdade.
É verdade. No fundo, a musicoterapia é o uso da música e dos seus elementos, ou seja, a melodia, o som, ritmo e a harmonia, para efeitos terapêuticos que podem promover e facilitar a comunicação, a reflexão pessoal, a aprendizagem, a expressão, bem como responder a necessidades emocionais, psicológicas, sociais e cognitivas. A musicoterapia procura desenvolver ou restabelecer funções da pessoa para que esta possa alcançar níveis saudáveis de bem-estar e qualidade de vida.
Estás a ver? Qualidade de vida.
Qualidade.
Qualidade. Na musicoterapia, os processos musicais são equivalentes aos processos psíquicos e podemos considerar a personalidade e as características psicológicas dos indivíduos como sendo análogas às modalidades de expressão musical. Assim, na musicoterapia, o pensamento é traduzido em música, sendo esta uma forma rica de expressão. A música funciona como um estímulo mediador que é capaz de proporcionar respostas não musicais, nomeadamente pensamentos, afetos e processos sensoriomotores.
Sensoriomotores.
Disse bem.
Disseste.
Era uma palavra
eu
difícil.
Eu é que gosto desta palavra, é. Tu resolvi repetir.
Pois, fizeste bem. Até porque antes tu tinhas a mania de me dar palavras difíceis para eu dizer. Mas eu até me safando.
Mas não era de propósito, era assim uma casualidade. Acho que há coisas que acontecem.
Não era.
Sabes que eu não faço maldades. Pelo menos para ti.
Obrigada. Fátima, eu também gosto muito de ti.
Pronto, eu também. E agora, há aqui um momento em que temos que colocar aqui outra questão. Quais são os objetivos da musicoterapia?
Importante.
E a resposta é: o objetivo global da musicoterapia, tal como qualquer outra terapia, é, obviamente, a promoção do bem-estar do paciente. Podemos ainda identificar objetivos específicos da musicoterapia, a saber: explorar o conhecimento e a consciência.
A saber.
A saber. Dois pontos. Fica bem.
Fica.
Não é? Os objetivos específicos da musicoterapia.
Então vamos lá, vírgula. A saber, dois pontos.
Então, dizia eu, explorar o conhecimento e a consciência do corpo para, como produtor, aliás, de sons e movimentos. Trabalhar e explorar o conteúdo e os ritmos da música, das canções, para identificar e trabalhar aspectos emocionais.
E utilizar a música e as suas diferentes possibilidades sonoras para auxiliar a expressão emocional e a expressividade, para estimular o sentido rítmico e a lateralidade, para promover a criatividade, promover o autoconhecimento e a reflexão interior e ainda estimular a capacidade de relaxamento e equilíbrio. Já ouviste músicas que te relaxam, não é?
Com certeza.
Pois, eu também, às
vezes. Aliás, existem. A musicoterapia, estamos a falar especificamente de musicoterapia. Mas existem muitos exercícios de relaxamento que realmente são acompanhados por música, sem estar inserido nesta abordagem terapêutica, mas noutros contextos.
Exatamente, noutros contextos. Não vais numa aula de
yoga. Até há quem adormeça, por exemplo.
Olha, exatamente, é verdade. Há muita gente que adormece.
Há muita gente que faz yoga que não faz há pouco tempo e é assim umas primeiras experiências que fica tão relaxada que adormece. É verdade.
Pronto.
As pessoas estão todas lá na aula, tudo muito bem, ouvir aquela música muito relaxante e de repente ouve-se um ronco. Acontece. Assim, alguém a ressonar.
Que imagem.
A ressonar. Mas acontece. A pessoa relaxa tanto que adormece.
Depois vão buscar o professor vai buscar o cobertor e a almofada, põe ali debaixo e fica ali a dormir.
Deixa estar, não é?
Já está.
Quer dizer que calhou bem, não fez uma meditação, mas relaxou realmente, não é?
Era o objetivo. É.
Vamos falar agora de modelos. Que modelos de musicoterapia existem? Existem diversos, diferentes, que são diferentes modelos ou abordagens desta musicoterapia, desta abordagem, desta técnica, como queiram chamar. Pelo que passaremos a apresentar alguns, os principais. E começamos por falar em musicoterapia criativa ou de improvisação, que utiliza vários instrumentos ou canto recorrendo à improvisação. Pareces tu.
É, tu dizes uma palavra às vezes e eu digo assim, eu começo a cantar uma música que tenha a palavra que tu disseste.
Sem saber, é assim.
Foi, olha.
A improvisação inclui não apenas o paciente, mas também o terapeuta, formando-se assim uma interação entre ambos. Neste tipo de musicoterapia são criados recursos musicais que são usados nas sessões terapêuticas e o paciente é incentivado a fazer música de forma criativa e livre.
Depois temos o modelo Jim. Jim.
Jim.
Que se foca na capacidade de provocar sinestesia musical como estados alterados de consciência ou usar a música para alcançar diferentes níveis de consciência. Esta abordagem baseia-se assim em ouvir música estando num estado relaxado, por forma a criar imagens ou emoções. Trabalha com o relaxamento profundo e diferentes estados de consciência como forma de facilitar a transformação pessoal.
Mas há ainda um outro modelo, que é o chamado modelo analítico. Através da música, como símbolo e ferramenta criativa, o paciente explora a sua história de vida e aumenta o seu autoconhecimento. Depois temos o modelo Benetton, que utiliza expressões sonoras, corporais e não verbais para estabelecer uma ligação dinâmica entre o terapeuta e o paciente. Por fim, o modelo behaviorista, e para esta abordagem a música funciona como um reforço para o comportamento. Nesta abordagem, através da análise de padrões do comportamento da pessoa, é definida uma intervenção personalizada com recurso à música.
E antes de continuarmos a falar aqui um bocadinho da musicoterapia, não é?
Nós temos uma convidada hoje, que nós vamos ter o maior gosto em falar com ela. Chama-se Rita Maria.
É a Rita Maria, a nossa entrevistada de hoje. Uhum. Nasceu em 1984, é cantora, compositora, professora e mais recentemente curadora. Desde muito cedo começa a sua relação com a música, que cada vez se assume mais multifacetada. Começou a estudar música aos 8 anos e desde os 14 que canta jazz.
Estudou canto lírico no Conservatório Nacional de Música de Lisboa, jazz na Escola de Jazz do Barreiro, e na ESMAI, na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto. E também na Berklee College of Music em Boston, como aluna bolseira. Não é qualquer coisa.
Não é qualquer uma. Não. Passou parte da sua vida adulta entre Portugal, Estados Unidos e Equador. Rita Maria deambula entre a improvisação do jazz e a nostalgia do fado, o experimentalismo, a fusão com o world music e o rock.
Muito completa e multifacetada.
Olá Rita, bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite. Boa tarde.
Bem-vinda. E eu espero que esta pequena bio que fizemos corresponda.
Sim. À verdade.
À verdade. Corresponde? Está cá
sim,
tudo?
Sim, é baseada em factos.
É baseada em factos. Está cá tudo.
É factos reais. Reais.
Está cá tudo, não deixamos nada de lado. É porque, enfim, é tão rico.
Não, acho que foi uma boa. Exato, exato. Foi uma boa, um bom somatório do percurso, e também para isso estamos cá, se for preciso falar de mais alguma coisa.
Pois, e por falar em percurso, exatamente, por falar em percurso, gostávamos de saber como é que começa a sua relação com a música.
Ora, sem criança, não é?
Sim. Eu lembro-me de ouvir a minha avó a cantar-me para me embalar desde muito pequenina, e penso que o gosto ficou desde aí. Eu ouvia a embalar-me e depois passei eu a embalar-me a mim própria. Eu lembro-me que a determinada altura, para me deixar dormir, eu cantava para mim própria.
Pois. A Luísa canta no trabalho.
Eu canto em todo lado.
Exato.
Ela canta em todo
é uma
lado.
Relação terapêutica, lá está. É uma relação de saúde, digo eu. É um ato muito saudável, não é? Quem canta seus maus espanta, já dizia o ditado popular. Não é?
É verdade.
Portanto, a relação vem desde cedo. O meu bisavô era luthier de violinos. O meu pai tocava violino e fazia-nos ouvir muita música em casa, não só música clássica, mas lá está, tinham também gostos ecléticos, e portanto isso ajudou muito à formação. E depois tive contacto com música improvisada muito cedo, o que me ajudou também a libertar de certas amarras mais, digamos que, formais de uma certa maneira de estar, por exemplo, no clássico. Portanto, sentia-me à vontade para improvisar, e isso foi uma grande mais-valia, porque a improvisação é uma grande ferramenta, não só para a música, mas eu acho que, no geral, para a vida, não é? Esta arte de improvisar, pelo qual nós, portugueses, até somos conhecidos, não é? Esta coisa do desenrascanço.
Sim, improvisamos bastante.
Exatamente, não é nada mais do que uma improvisação.
É verdade, é encontrar uma solução sem um plano para estabelecer, ou não poder usar o plano que já estava feito e agora ter que encontrar a solução possível, não é?
Sim, é saber jogar com o que se tem, não é? Saber jogar com o que se tem sem se querer controlar por absoluto o resultado disso mesmo, porque a vida não é passível de controlar ao milímetro, não é? Portanto, quanto mais cedo nós nos habituarmos a esse poder de encaixe, mais facilmente colaboramos com a vida e com as incertezas e os obstáculos que ela nos vai colocando.
Claro.
Sim, mas Rita Maria falava aí, os portugueses são exímios em improvisar, é verdade. Acho que é uma característica nossa, que não é realmente comum a outros povos. Há alguns outros povos que, se lhe tirou o plano, ficam perdidos.
É o by the book.
Completamente. E acho que isso acaba por ser também uma grande mais-valia nas artes, não é? Não é por acaso, e obviamente somos suspeitos na medida em que são os nossos artistas, mas eu acho que sim, acho que também se caracterizam por essa capacidade de saber lidar com o que existe. Isto traz, inevitavelmente, uma relação com a criatividade muito grande.
Isso é muito bom.
Que é necessária nas artes, não é? É um ponto essencial, e é um ponto de partida para qualquer artista.
Claro, claro.
Sim, na vida em geral. Há que saber trabalhar
sem um plano.
Com um plano é bom.
Até porque às vezes, muitas vezes os planos saem para água abaixo, não é? Portanto,
sem furados, não é?
Sim. Eu penso que há também uma certa, infelizmente, mas acho que tem colocado nomeadamente no discurso, uma certa um certo preconceito da sociedade em relação a esta ideia das artes e da improvisação, quando se diz, por exemplo, ai, aquele é um artista, não é? Não se diz isso.
Ela é um grande artista.
Não se vê como uma mais-valia, infelizmente, pois, mas sim como quase uma
em sentido pejorativo.
Exatamente, no sentido pejorativo. E acho que era importante darmos a volta a esta questão, porque de facto, lá está, seguir as regras há de ser bom para um sem número de tarefas, mas efetivamente, para nós fluirmos com a vida, nós temos que ter essa disposição de aceitar aquilo que não está nos planos, não é? E rolar com isso.
Sim,
muito, muito boas coisas se descobriram até nas ciências, não é só nas artes, não é? E devido a supostos erros, não é? A descaminhos, a obstáculos que se encontraram, e à forma inteligente como se soube lidar com esse desencontro, não é? E portanto é isso, não podemos anular esse lado criativo, né? como estruturalmente, como seres humanos, é muito importante.
Verdade, concordo completamente com o que acabou de dizer. Mas no seu entender, diz lá,
Luísa, queres fazer esta pergunta? Nós tínhamos aqui esta pergunta-chave para fazer.
Porquê que, no seu entender, a música é tão poderosa?
Isto é uma pergunta
difícil.
Dá para dizer muitas coisas, não é?
Exato. Eu sei que não têm tanto tempo quanto...
Não, temos, porque nós já sabemos, nós, quando pensámos em convidar a Rita Maria Paterno connosco aqui no programa, para já sabíamos que ia ser uma conversa muito interessante. E arranjámos aqui forma de negociar com a produção para nos dar
tempinho a mais.
Portanto, temos, sim, senhores.
Ok. Ótimo. Porque eu de facto tenho muita facilidade em falar. Eu espero que seja, lá está, com algum interesse a conversa. Nem sempre é o caso, mas eu diria que no geral as coisas também só se desenvolvem porque há espaço para que elas possam desenvolver. E a conversa acaba por ser um momento de reflexão em conjunto,
sim,
não é? Quando existe diálogo. E, portanto, há coisas às quais, se calhar, eu não chegaria à conclusão se não tivesse interlocutores. Sim, se não tivesse com quem falar.
Com quem falar, exato.
Falar para as paredes não é muito a minha... Não é muito o meu estilo. portanto, em relação ao poder
da música...
Da música... É de facto uma pergunta que exige mais profundidade do que aquela que eu, se calhar, vou ser capaz de dar agora. Portanto, vou dizer.
Tenho a certeza que vai conseguir responder.
Aquilo que eu senti desde muito cedo relativamente à música, para além de uma liberdade imensa e de uma capacidade de expressar. Não através de palavras, porque neste caso é verdade que eu sou cantora e portanto também tenho o dom da palavra, não é? Associado, mas aquilo que eu senti era que, independentemente de existir palavra ou não, havia uma capacidade automática de expressão de uma série de mundos, os nossos mundos internos, que acabava por acontecer de uma forma muito espontânea e que se ligava diretamente ao outro, ou seja, uma forma de comunicação quase que absolutamente direta, não é? toca em sítios que nós jamais através das palavras conseguiríamos tocar no outro. E essa capacidade de tocar no outro e de se sentir tocado pelo outro de uma maneira com uma profundidade que é indescritível do ponto de vista verbal, fascinou-me de uma forma que eu acho que é fascinante para qualquer um de nós, que é esta capacidade de ultrapassar o que é verbal para nos comunicarmos, não é só com o mais básico, até é com o mais profundo, não é? Muitas vezes mais elevado até do que o básico, sem que isso careça de explicações inteligíveis, vamos lá. Portanto, conseguimos comunicar-nos
um
com o outro...
É isso que quer dizer, quase uma coisa inata.
Não só um processo inato, mas uma capacidade de chegar ao outro e de que o outro entre dentro de nós, que jamais seria possível através das palavras. Como é que nós conseguimos conceber, por exemplo, emocionar-nos com música feita em línguas que não conhecemos?
É verdade.
Eu dou um exemplo. Eu, por exemplo, canto fado durante muito tempo. Lá está, eu não sou cantora de fado, mas aconteceu-me na vida cantar música folk portuguesa e fado. E cantava muito na Suécia, era um país com o qual tenho uma relação de trabalho. E as pessoas emocionavam-se e choravam. Ora, como é que me explica? Pessoas que não conhecem a língua serem capazes de se emocionar através de uma língua que não conhecem. Ou seja,
é pela
uma
música
que não conhecem.
Pela música, não é? Tem que ser.
E de sentir coisas que, lá está, que as fazem querer se comunicar comigo, agradecer, ou seja, há um sentimento de gratidão muito grande para com a dádiva musical. E isso diz muito daquilo que é a natureza humana. Nós temos uma necessidade imensa de nos comunicarmos, muito para além das palavras, e que muitas vezes as palavras ficam aquém da nossa necessidade de nos comunicarmos com o outro e de estarmos em contacto com o outro. E acho que a música acaba por servir todos nós nesse sentido. Essa universalidade da música que ultrapassa as barreiras da linguagem verbal é o grande poder que ela tem. E, no fundo, lá está, acompanha-nos desde a nossa existência, e não é só consciente, é da nossa existência, nomeadamente inconsciente. Já se fazia música antes de conseguirmos comunicar por palavras. Já havia ritmos, não é? Ritmos que uniam as comunidades, ritmos de guerra, ritmos, ou seja, rituais, não é? Que eram associados a um determinado ritmo, a uma determinada frequência.
A um determinado som.
Ou seja...
Sim, uma vibração de um determinado som, não é?
Exatamente, já existiam antes de nós sermos capazes de, como seres, nos comunicarmos através da linguagem verbal. Portanto, como não? No fundo, constatar que é um poder que nos ultrapassa por completo. É esse, para mim, o poder da música. E depois, claro, vamos aprendendo a manipular um bocadinho as sensações, os sentimentos que a música nos provoca, sem dúvida, através de artifícios. Lá está, a academia dá-nos artifícios para nós podermos manipular estas sensações, estas que provocamos no outro, mas isso é só uma parte ínfima daquilo que a música provoca e que nós nem sequer temos ação sobre ela.
Pois, eu estava aqui, eu estava a ouvi-la e estava a pensar como é que como é que a música chega até nós e da forma que ela nos toca. Estava a pensar, sim, será que é o som, são as vibrações, mas como é que isto se processa aqui internamente? É algo que eu não sei se está estudado, se a ciência consegue, enfim, quantificar, explicar, mas que realmente é inegável que isto acontece. É. E um exemplo cabal é esse que acabou de dar, por exemplo, quando canta fado na Suécia, e canta em português, e que um sueco, sim, não entende uma palavra de português, e no entanto aquela sonoridade tem o poder de o comover e de provocar, exatamente, nele este sentimento de gratidão, que é algo extraordinário. Mas nós também queríamos aqui saber mais algo sobre si, não é?
Frequentemente, Rita, eu acho que frequentemente um artista tem que lidar com muitas questões relacionadas com o mundo artístico, nomeadamente pressões para se afirmar neste mundo tão competitivo e ao mesmo tempo lidar com as suas inseguranças. Gostava de partilhar connosco, por exemplo, como tem sido no seu caso esta viagem interior, particularmente no que respeita à busca de um equilíbrio em termos de bem-estar e saúde mental versus o percurso enquanto artista?
Sim. Outra pergunta assim, uma vez, ela já dá para dizer muita coisa, não é?
Mais uma vez, uma vez, são perguntas de largo espectro.
Exato.
Essas. Eu fui convidada, portanto, a semana passada para fazer uma pequena apresentação a propósito do Dia Mundial da Saúde Mental, exatamente por estas questões que acaba de abordar. E, portanto, como é que eu posso contribuir? Um bocadinho com o meu testemunho, como bem
mostrou
esta...
É isso mesmo.
Seguir o caminho artístico, ou seja, tomar a decisão de seguir um caminho artístico, é dar um salto muito grande relativamente àquilo que nós consideramos ser o nosso valor, não é? Porque a partir do momento em que nós decidimos que esta é a vida para nós, vamos ter que lidar com, se calhar, a maior parte do mundo a dizer-nos que essa, se calhar, não é a melhor decisão para nós. Num mundo muito estruturado.
Sim, mas isso é muito costume. O mundo dizer-nos estas coisas quando nós tomamos a decisão de fazer algo, não é?
É verdade, mas digamos que dentro daquilo que seria o expectável, não é uma carreira que dê a segurança, a estabilidade e que garanta aquilo que seriam, digamos que, os objetivos primordiais de um cidadão. Vamos lá pôr as coisas nestes termos, lá, ser capaz de pagar as suas contas, de comprar uma casa, de comprar um carro, de constituir família, todas estas questões.
Independente, não é? Ser financeiramente independente.
Ser financeiramente independente e de ver a sua carreira valorizada e de ter progressão na carreira, etc. Portanto, estas coisas são todas muito pouco lineares, não é?
Claro.
No mundo artístico. E isto pode ser detrimental. E não é quando se está a perseguir um gosto como a música que esse tipo de coisas nos assolam, não é? Porque aquilo que nos leva a querer seguir música é uma paixão muito grande, é uma coisa que carece de explicação. Ela
vai muito além.
De uma forma tão... Exato. Muito além. Há quem obviamente não consiga perseguir esse sonho, mas tem essa vontade e acaba por ceder a pressões, etc., para seguir outro tipo de carreiras mais estáveis, mas quem admite para si esta vida vai se confrontar com uma série de questões, nomeadamente ainda na altura em que começa a aprender música. há muita pressão, há muita competição, é um meio fechado, apesar de tudo, é um meio fechado para quem quer se ingrar dentro do meio da música, é um meio bastante, bastante competitivo e difícil de integrar, e portanto vai-se ver à prova muitas vezes e durante muito tempo. E isto obviamente que nos assola quando nós ainda nos estamos a estruturar como pessoas, ainda temos muitas dúvidas, muitas questões internas para resolver, e pode até mexer com elas de uma forma estrutural e desastrosa. Portanto, é mesmo importante refletir sobre isto à medida que se vai crescendo e, eventualmente, adotar práticas de saúde mental, ou seja, práticas de higiene mental. Uhum. Eu recorro à terapia, acho que foi uma grande ajuda para eu entender muitos dos meus medos, muitas das minhas ansiedades e dos meus receios, uhum. porque aquilo que acabava por acontecer é que eu tinha manifestações psicossomáticas das minhas ansiedades, dos meus medos, das minhas incertezas, no momento de atuar, por exemplo. E isto acontece a N pessoas.
Sim,
que,
isso é muito
que trabalham,
não é?
Mais. Não ataques só, de pânico, sim, não, e não só, claro, não só, no meio da música.
No meio da música, isso é muito frequente.
Sim, mas já há artistas que dão concertos e ficam sempre que sobem ao palco, há sempre aquela
insegurança,
é?
Aquela aflição, sim, aquela, de não
aquele
conseguir.
Nervosinho, sim. Mesmo assim, sim, sim. Mesmo tão habituados.
E, já estão reconhecidos muitos deles, não é? E mesmo assim, há aquele momento.
Sim, e muitas vezes nós. Peço desculpa por ter interrompido.
Diga.
Nós tomamos como exemplo algumas pessoas, porque também isso tem a ver um bocadinho com os social media, não é? Uhum. É uma parte da vida da pessoa, quer dizer, o palco não é a vida inteira da pessoa,
claro.
Não é? É um momento na vida da pessoa em que uma série de coisas acontecem. Se tudo correr bem, vai ser muito bom, mas há tudo o que está à volta disso, tudo o que está por detrás disso, que muitas vezes não é de interessado e que nos dá uma perspectiva um bocadinho errada daquilo que é ser artista, não é? Portanto, há muitas pessoas que estão em depressão profunda e sobem a um palco e parece que está tudo maravilhoso.
Bem,
exatamente, portanto, muitas vezes acabam por sofrer depressões durante anos, depressões crónicas, sem nunca terem realmente ajuda de vida, sem nunca serem devidamente seguidos e orientados, e isto é só uma ponta do iceberg, não é? Porque depois pensarmos na quantidade de artistas que acabam por se refugiar, como são mecanismos de compensação, coping mechanisms, seja no uso de determinadas substâncias, ou determinados comportamentos aditivos, etc. Temos histórias que nunca mais acabam. Isso persegue-nos, não é? Se pensarmos na história da arte, na história da música, vamos perceber. E tudo isso, se calhar, se formos a analisar com um bocadinho mais de atenção, vamos perceber que poderia ter sido adressado de outra forma, houver a consciência daquilo que é a saúde mental e lá está dos caminhos que se podem fazer para adotar práticas mais saudáveis de lidar com estas circunstâncias às quais somos submetidos, alta pressão, ansiedade, etc. Por exemplo, uma coisa que a mim me acontecia e me acontece, lá está, neste momento já consigo ver-me fora disso, analisar isso e perceber que não corresponde à realidade, mas é o síndrome de impostor, que eu acho que também é uma coisa transversal, não é?
Sim,
só relativa
à música.
Não é? Mas sentia muito isso durante muito tempo, achava que lá está, que as pessoas eram ou seja, que não eram verdadeiras, não eram sinceras quando diziam que gostavam daquilo que eu cantava. Eu não via isso em mim, eu tinha
porque
dificuldade
não acreditava
em ver isso
em si.
Porque que o outro não,
não é?
Exatamente, pois. Porque que o outro haveria de ver em mim aquilo que eu não consigo ver em mim? Porque que eu vou acreditar no outro, não é? Se eu não acredito em mim, porque que é de acreditar no outro?
Exatamente.
E portanto vivia sempre neste dilema, que é, eu sou uma farsa, eu se calhar não, realmente não mereço fazer o que faço, não mereço a atenção que tenho, não mereço as oportunidades, exatamente, as oportunidades que tenho, porque de facto estou para aqui enganar o mundo, não é? Era a sensação que eu tinha quando me apercebi que de facto isso são mecanismos que nós adotamos, não é? E que têm raízes muito profundas e que têm de ser desmistificadas, têm de ser desmontadas, têm de ser analisadas para poderem ser ultrapassadas. Este é só um dos exemplos. Eu depois também dei outro exemplo que para mim foi foi motivo de grande angústia durante muitos anos, que era a autossabotagem que vinha depois deste síndrome de impostor, que era, por exemplo, quando tinha grandes oportunidades, ficava afónica.
Ai, que horror!
Lá está a psicossomatização, não é?
Exatamente. Portanto, aquilo que parecia uma coisa isolada, não é? Às primeiras vezes eu pensava, olha, que azar.
Fiquei sem voz.
Só que não.
Exatamente. Não, depois, passado alguns anos, perceber que sempre que tinha gravações ficava afónica, sempre que tinha grandes concertos ficava afónica, concertos, ou seja, grandes concertos para mim, não é? Grandes oportunidades de concerto para mim, seja por o tipo de pessoas com quem ia tocar, não é? A importância que elas tinham na minha vida, a admiração que tinha para elas, etc. E que eu permanentemente sabotava essas oportunidades com estes mecanismos. Perdendo a voz. E eu não conseguia encontrar uma resposta para isto. Eu durante anos não conseguia perceber, mas porquê que eu fico afónica?
Então porque a Rita Maria achava que não tinha voz, não é? E portanto, como achava que não tinha voz, nos momentos cruciais, a voz desaparecia. Não é?
Podia ser, não é? Mas esta questão do merecimento, esta questão do ter direito a, não é? Exatamente. Será que eu tenho direito a esta oportunidade? Uhum. Há tanta gente a fazer isto, há tanta gente melhor do que eu, porque é que eu hei de ser a, não é? A eleita, porque é que eu hei de ser escolhida? Porque esta pessoa me escolhe a mim e não escolhe a outra? Exatamente. Uhum. Exatamente. Portanto, todas estas questões foram muito importantes para mim de trabalhar, na medida em que elas têm raízes muito mais profundas, não é? Cada um terá as suas e terá os seus fantasmas internos, terá os seus traumas, os seus, ou não, ou se calhar nem são traumas, mas são questões que têm de ser adressadas, porque não há seres perfeitos, há sempre questões a serem feitas a si próprio para se crescer, não é? É preciso refletir para podermos ter noção de onde é que estamos e para onde é que queremos ir. Portanto, muitas vezes estas questões não são adressadas no dia-a-dia e acabam por ser relegadas para este espaço, que é o espaço terapêutico, e que eu acho que é muito importante de existir. Claro. Né? Muitas pessoas não têm este espaço. Não têm oportunidade ou são mal vistas, não é? Quando são, enfim, quando falam em terapia, quando dizem que precisam de ir a um psicólogo ou o que é que seja para serem acompanhadas, algum tipo de orientação, acabam por se sentir de alguma forma diferentes e inferiores aos outros, quando na realidade se calhar os outros precisavam tanto quanto elas de fazer terapia, mas pronto, é uma escolha, não é?
Mas eu penso que essa ideia já foi um pouco desconstruída, já se desmistificou um pouco esta ideia de que só recorre à terapia quem realmente é fraco ou não consegue lidar com os problemas sozinho, ou como o povo diz, os maluquinhos, os outros não precisam, não é? É. Mas eu acho que esta ideia já está a perder força. Acho que agora, a partir desde algum tempo para cá, as pessoas já reconhecem que a terapia é algo muito importante e que à qual qualquer pessoa pode recorrer para ajudar a fazer este processo de autoconhecimento e de crescimento interior, porque o facto de conseguir dar nome àquilo que estamos a sentir é fundamental para se poder viver bem, para se atingir um momento de bem-estar e conseguir lidar com as pressões do dia-a-dia, com ter melhores relacionamentos, enfim, a viver a sua vida de uma forma saudável, não é?
Completamente.
Rita Maria, sim, e já agora só uma pergunta. Nós já vimos que o jazz e o fado são assim os estilos que mais se enquadram consigo, não é?
Ou não.
Há muita música experimental, eu também faço música contemporânea, mas eu diria que o jazz é um bocadinho a raiz de onde tudo isto acaba por se unificar. Porque o jazz é uma palavra também que descreve muita coisa.
Sim.
O jazz acaba por...
Muito abrangente.
Há muita coisa que acaba por ficar debaixo do chapéu de chuva do jazz, justo ou injustamente, mas sim.
Mas é o seu tipo de música preferido?
Diga.
É isso?
Qual é
o seu tipo de música
preferido? Eu acho
que
o que a Luísa está a querer saber é qual é o seu tipo de música,
estilo
de música preferido. O que é que gosta mais de em termos de performance, o que é que gosta mais de fazer?
Ou de ouvir também. Ou de ouvir.
É o lírico, é o jazz, é o fado.
Se calhar gosta mais de atuar com um certo estilo de música e de ouvir outro, por exemplo, também, não é? Não
sei. Diga lá.
Por exemplo, isso é... Eu acho que durante muito tempo, também devido à formação, eu acabei por passar muito tempo a ouvir jazz. E não é que isso necessariamente acabe por descrever tudo aquilo que eu sou ou que eu sinto artisticamente, porque tenho uma relação com a música clássica muito, claro, muito forte, com a música erudita, muito forte. E mesmo com aquilo que... Lá está mais outro chavão, outro chapéu muito grande, que é a música do mundo, não é? Que no fundo é a música das várias culturas, não é? Acabam por... Então, também é tão grande, é tão vasto esse universo, é muito difícil pôr tudo num rótulo só, não é? Esta. E portanto, o que eu senti sempre foi uma certa injustiça ao ser rotulada de cantora de jazz.
É redutor para si.
É muito redutor.
Oh, Rita, e toca algum instrumento?
É redutor do trabalho que eu faço.
Pois.
Eu não, eu vou dizer assim: o meu instrumento, de facto,
é a voz.
Mas eu sirvo-me do piano para me ajudar em algumas questões. Eu não sou de todo.
É um pianista. Belo acompanhamento.
Mas o piano ajuda-me a chegar a outros lugares. Sim, ajuda-me a estudar, ajuda-me a compor, ajuda-me a acompanhar. Portanto, digamos que o piano para mim é funcional, mas é um instrumento indispensável para a minha prática, sim.
E teve aulas?
Jamais me vai ver num concerto a tocar piano.
Ah, só a cantar. Só voz. Oh, Rita, e teve aulas de piano?
Estudou piano?
Estudou? Sim.
Também estudei
piano.
Aliás, neste momento, sim. Eu também estudei violino, mas era realmente uma nódoa, e não digo isso com qualquer. É como noção absoluta do quanto eu não tocava violino. Mas, ou seja, o que é que eu acho importante nisto? Eu acho que ter contacto com instrumentos musicais é muito importante, independentemente de depois nós querermos perseguir esta ideia de sermos músicos, violinistas, pianistas, o que quer que seja, porque isso dá-nos uma relação diferente com a música e com a arte, é tudo,
e com a própria pessoa.
É muito redutor. Exatamente, era o que eu ia dizer. Ou seja, é muito redutor falarmos, cingirmos a relação com o instrumento única e exclusivamente à música e à arte, porque isso desenvolve uma série de outras capacidades, de outras faculdades que nós temos intrínsecas. Portanto, se quiser aprender um instrumento, aprenda, não pense muito no assunto, é o que eu quero.
Não interessa
se
depois é muito bom nesse instrumento.
Exatamente.
Ou não, mas,
exato.
Mas tente,
é um instrumento,
experimente.
Que estimula o intelecto, estimula, ou seja, do ponto de vista cognitivo é espetacular, estimula o raciocínio lógico, estimula a sensibilidade, não há nada a perder quando se aprende um instrumento, por muito que não sejamos bons no instrumento. Portanto, é verdade que o violino foi uma passagem da minha vida que eu não guardo, eu guardo o violino
está lá arrumadinho,
está no meu escritório, e eu até tenho vontade de voltar a tocar, mas já sem qualquer pretensão de ser violinista. Mas ajudou-me muito a ser o músico que sou. Ter passado por aí ajudou-me muito.
Para terminarmos a nossa conversa, com grande pena, como sempre, porque enfim, os nossos entrevistados são sempre... Enfim, é uma
pessoas
delícia estar a falar com eles, não é? São pessoas interessantes. Sem modéstia à parte, não é? Da nossa parte.
A cura enquanto... diria é vossa, não é?
Pois é, por isso é que eu disse modéstia à parte.
Mas não sei.
Eu gostava, e eu acho que a Lisa também, nós gostávamos que a Rita Maria fizesse aqui um último comentário em termos de. E vamos pegar aqui numa das perguntas que lhe fizemos, em termos de porque é que a música é tão poderosa, porque é que a música tem este impacto na nossa vida. Aqui um último comentário para fecharmos a nossa conversa.
Ok. Há relações que se estabelecem, eu acho que com a consciência de quem nós somos e de quem e do que é que o mundo à nossa volta é, que eu acho que são induzidas pela escuta. E neste caso pela escuta musical, que de outra forma, que para mim são insubstituíveis. E portanto, nessa medida, eu acho que ninguém é imune à música. Há pessoas que podem querer e gostar de ouvir mais ou menos música, mas acho que ninguém é imune à música.
Nem indiferente,
portanto,
não é?
Indiferente.
Nem que seja no sentido da repulsa. Isto para mim, exato, é difícil de dizer, mas eu acredito que haja. Porque necessariamente mexe com alguma coisa.
Por isso é que eu disse: ninguém fica indiferente, não é? Ninguém fica indiferente.
Se mexe com alguma coisa, se calhar é porque tem importância suficiente para nós querermos levar isso para outro lugar, não é? Porque não permitir-nos a conhecer-nos melhor através desta experiência que é a escuta atenta, não é? Porque uma coisa é nós ouvirmos música para limpar a casa. E para lavar a louça, uhum, e para animar um bocadinho o ambiente quando temos amigos em casa para jantar, não é? Uhum. Outra coisa é nós entregarmos-nos ao ato profundo da escuta atenta, e eu tenho, uhum, a certeza que ninguém se vai arrepender de tomar o seu momento, sentar-se,
fechar os olhos,
5, 10, exatamente 15 minutos que seja, e fechar os olhos e ouvir a música com atenção, porque vai conhecer uma parte de si que se calhar nunca teve a oportunidade de conhecer. Uhum. É só um início de uma descoberta muito profunda que fazemos sobre nós mesmos, e que eu acho que é, inclusivamente para mim, digamos que é uma relação espiritual. Não vou dizer religiosa, embora, uhum, fizesse sentido do ponto de vista etimológico, que é esta religação, uhum, mas espiritual, sem dúvida. Uhum. Sem dúvida que há um lado espiritual com a música que todos nós podemos nutrir e que nos pode ser beneficial.
Concordo plenamente.
Eu também. Fica sem palavras, não tenho nada a dizer, não tenho nada a acrescentar, nem a retirar, porque acho que...
É isto mesmo.
É isto mesmo, pronto.
Rita Maria, muito obrigada por ter estado connosco.
Obrigadíssimo pelo vosso convite.
Nós
e sucesso
nas
vossas
agradecemos.
Entrevistas. Vou estar
obrigada.
Atenta.
Muito obrigada.
Às vossas entrevistas.
Muito obrigada e até uma próxima.
Obrigada.
Exatamente. Até uma próxima. Obrigada.
Adeus.
Boa tarde.
Obrigada.
Obrigada. Com licença.
Então, esta conversa foi assim, olha, encheu-me a alma.
É verdade.
Hã? Eu não sei o que é que tu pensas.
É verdade, a Rita Maria realmente deu aqui grandes, grandes interpretações, uhum, e razões.
Deu voz a muitos pensamentos.
Deu voz a muitos pensamentos,
nossos,
é verdade.
Não é? E se calhar de quem nos está a ouvir também.
E que se identificou muito com muitas coisas que ela acabou de dizer.
Exatamente. E realmente, eu acho que este último comentário vem... É como se nós estivéssemos aqui a fazer um embrulhinho.
É.
E este Fechamos. Foi o lacinho.
Exato.
No embrulhinho. Foi assim, fechar a beleza. Porque ela acabou por tocar aqui num aspecto que nós já tínhamos vindo a aflorar desde aqui do início do programa. Até antes de falarmos da musicoterapia, portanto, de música como terapia.
Como terapia, sim.
Mas realmente neste impacto que a música tem sobre nós, de uma forma ou de outra. Seja, como dizíamos há pouco, provocar-nos raiva, seja
provocar-nos para nos relaxar.
Momento de relaxamento ou de grande alegria. Quase uhum, êxtase. E realmente há pessoas que se identificam mais com um determinado ritmo ou um tipo de música, outras com outro, mas como tu dizias, e eu concordo,
ninguém fica indiferente
não é? Realmente isto é algo que, é isso, que nos transcende.
É a música.
A música transcende-nos.
E continuando no tema da música e na musicoterapia, vamos ver agora a quem é que se aplica a musicoterapia,
pois,
certo?
Pois, já agora explicávamos aqui só um pouquinho mais sobre a terapia pela música, não é?
Ora, todas as pessoas podem beneficiar de um processo de musicoterapia, já que a música traz benefícios diversos e transversais. No entanto, enquanto programa de intervenção, a musicoterapia é especialmente aplicada a alguns grupos populacionais e a algumas problemáticas. Ou seja, pessoas que apresentam dificuldades sensoriomotoras, por exemplo.
Mas também, por exemplo, pessoas que sofrem de dor crónica. Uhum. Há um estudo realizado nos Estados Unidos, que demonstrou que os pacientes que participaram num programa de musicoterapia tiveram uma redução de 21% das suas dores por comparação àqueles que não participaram no programa.
Ora, estás a ver, só isso já é muito bom.
É aquilo que nós temos vindo a falar.
Exato,
o impacto que tem nas pessoas. Uhum. Os sons, a música, na verdade. Não é? Mas também há aqui um impacto muito importante a nível de pessoas com deficiência mental, porque a musicoterapia é útil nestes casos, promovendo as competências sociais, estimulando funções cognitivas como a memória e promovendo a plasticidade cognitiva.
Também na recuperação após uma cirurgia, por exemplo, a música pode exercer efeitos sedativos e relaxantes. Num estudo científico verificou-se que pacientes em recuperação após uma cirurgia, ao ouvirem música e passarem para o processo de musicoterapia, tinham uma acentuação dos efeitos sedativos, com menor necessidade de recorrer a analgésicos e diminuição de hormonas do stress.
Pois, lá está. Um processo de relaxamento induzido através da música que só tem benefício. Por exemplo, no caso do autismo, pode ter um impacto muito benéfico a nível de quando se verificam dificuldades ou problemas de linguagem, onde a utilização do canto na musicoterapia é uma forma de combater problemas de linguagem. O canto é, por exemplo, usado na gaguez, uma vez que liberta a pessoa da ansiedade normalmente sentida ao falar ou comunicar.
Pois, diz muitas vezes que
há pessoas que são a falar, gagajam, mas depois quando cantam, não. E às vezes até são excelentes cantores.
É verdade. Não
é? É engraçado, não é? Às vezes uma pessoa
não pensa
nestas coisas, mas isto é muito interessante. Doentes, por exemplo, com paralisia cerebral, na área dos problemas psiquiátricos, no nível da ansiedade, depressão, entre outros, e há pouco nós falávamos também, já disse, e até a própria
Rita Maria
também mencionou. Pessoas com dificuldades emocionais, a nível emocional.
E não só, crianças, por exemplo, com hiperatividade ou com problemas de comportamento. Por exemplo, na gravidez, a musicoterapia pode ser um dos métodos usados como suporte na gravidez, já que é um período da vida marcado por mudanças físicas, hormonais e também emocionais. E a musicoterapia pode trazer benefícios para o parto e o pós-parto, nomeadamente relaxamento, alívio da dor, maior capacidade de adaptação e redução da ansiedade. E também na relação entre a mãe e o bebê. A musicoterapia pode apresentar benefícios para o bem-estar de ambos e para a vinculação. E também nos idosos, não é só nos bebés.
E este mês de outubro é o mês do idoso.
Está tudo relacionado.
Este mês de outubro é um mundo.
Exatamente, isto não é...
Mais do que um mundo, é uma galáxia.
Isto não é à toa. Ora, nos idosos, a musicoterapia ajuda a promover e manter as funções cognitivas, prevenindo os efeitos adversos do envelhecimento e a perda das capacidades.
E em casos de demência, a musicoterapia também apresenta benefícios ao nível da estimulação cerebral, potenciando funções cognitivas diversas e melhorando capacidades de atenção, percepção, memória, linguagem. Portanto, em suma, quais são os benefícios da musicoterapia? Então, como vimos, a música tem um impacto na forma como nos sentimos e pode ser benéfica para o nosso bem-estar e qualidade de vida. E existem diversos benefícios específicos. Por exemplo, diminuição do stress e da ansiedade, melhoria do humor e dos níveis de energia, promoção do equilíbrio e da homeostase, melhoria da coordenação e resistência física, indução do relaxamento, melhoria da concentração e de outras funções cognitivas, mas também apuramento dos sentidos.
Também o apuramento dos sentidos, nomeadamente sensações táteis, auditivas, visuais, olfativas e gustativas, o alívio de dores e queixas somáticas, a estimulação da capacidade de aprendizagem, melhoria da memória, fomentar competências sociais e de relacionamento interpessoal e fortalecimento do sistema imunitário. Estás a ver? É por isso que eu nunca estou doente.
Estás sempre a cantar. Nunca estás doente. Estás sempre a fortalecer o teu sistema imunológico.
Imunitário.
Whatever. O que é verdade é que tu, assim, quase nunca estás doente. Com certeza, devido ao facto de andares sempre com a música. E nasceste para a música, não é?
É verdade. Música. Eu nasci para a música. Para te ver sorrir e a sonhar. E se escutares com atenção, tens o bater do meu coração na minha música.
Já tinha saudades de cantarmos. Olha, apesar de eu não saber cantar.
E tu não sabes, não cantaste comigo aqui.
Assim um bocadinho escondidinha, que é para não estragar aí essa voz afinadinha que tu tens.
Tu também tens uma voz afinada.
Não. São os teus ouvidos. Os teus ouvidos. Então, em resumo, a música tem influência em diversos sistemas e órgãos do nosso corpo. E estudos científicos revelam que a música influencia positivamente o nosso sistema nervoso central,
o sistema nervoso autónomo, o sistema nervoso endócrino, uhum. E as funções de diversos órgãos internos. Esta influência revela-se nas alterações que a música provoca a nível de ritmo cardíaco, tonicidade muscular, pressão arterial, metabolismo, equilíbrio térmico e por aí fora.
E que tal ouvirmos agora uma música, Fátima? O que é que
pois
me
eu
dizes?
Acho muito bem.
Pronto, e tivemos a ouvir a Camila Cabello, Don't Go Yet. Sabes que eu fui ver a Camila Cabello no Rock in Rio.
E gostaste?
Gostei, sim, senhor. Achei que ela podia ter interagido mais com o público. Estava ali um bocadinho para o show-off e... Mas
achas que ela não se aplicou? Assim, não,
eu acho que ela estava ali a lançar o álbum dela.
Ah, bom, já percebi, já percebi.
Pronto, foi assim um bocadinho... Foi. Esperava mais, mas gostei, gostei. Todo aquele...
É sempre um grande espetáculo.
É sempre um espetáculo, é sim, senhora.
É verdade. Olha, queres falar um bocadinho aqui mais sobre a musicoterapia? Isto porque é assim, música, musicoterapia, terapia pela música. E realmente, eu acho que é extremamente importante dar a conhecer a quem nos está a ouvir o quão extenso é
esta prática. É verdade, e agora até vamos falar de uma coisa que eu acho importante, é então, que profissionais é que aplicam a musicoterapia,
não é? Sim, isso é importante explicar.
Porque a musicoterapia pode ser aplicada por diferentes profissionais, com formação base em saúde ou educação, tais como médicos, psicólogos, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas ou professores, educadores. Para além da formação base, é importante que estes profissionais façam formação complementar especializada em musicoterapia para que estejam aptos a aplicar a musicoterapia como forma de intervenção.
Uhum. E neste caso existem formações específicas e pós-graduações na área da musicoterapia. Uhum. E geralmente esta formação inclui ou incluirá conhecimentos específicos de música, já que o musicoterapeuta deve dominar alguns conhecimentos musicais para poder implementar de forma eficaz a musicoterapia, e esta intervenção pode ser desenvolvida de uma forma multidisciplinar em equipas de saúde, mas também pode ser aplicada de forma autónoma pelo profissional na sua prática clínica.
É mesmo isso. E como é que funciona, exatamente, para terminarmos, como é que funciona um processo de musicoterapia? Ora, a musicoterapia é um programa terapêutico de intervenção que pode ser aplicada de formas distintas mediante a abordagem, o contexto e os objetivos específicos. A musicoterapia pode ser aplicada em modalidade individual e em grupo, tendo cada uma destas modalidades as suas vantagens e desvantagens. Na modalidade individual, é possível um trabalho mais personalizado e adaptado às necessidades específicas do paciente, mas, por outro lado, na modalidade em grupo, é possível reforçar as competências sociais e promover a comunicação e os relacionamentos com os outros.
E a musicoterapia pode ser feita através de uma abordagem mais passiva ou mais ativa. Se o processo for mais passivo, o paciente geralmente ouve música ou sons, enquanto que num processo de musicoterapia mais ativo, o paciente pode interagir com instrumentos musicais e ser ele a produzir esses sons ou a música.
A musicoterapia pode também recorrer a diversos recursos e objetos distintos. Podem ser utilizados instrumentos musicais, objetos musicais para fazer ritmos, locais para as pessoas se deitarem de forma a induzir o relaxamento, por exemplo, como há um bocado falávamos das aulas de yoga.
Sem adormecer.
Sem adormecer. E sem ressonar.
Sem ressonar.
Podem ser objetos de emissão de som.
Neste caso também era um som.
Também era o roncar.
A roncar.
Também através de objetos de emissão de som, aparelhos de canto e gravação. Enfim, há uma multiplicidade de recursos que podem ou não ser utilizados mediante os objetivos, as necessidades do paciente e a abordagem do terapeuta na musicoterapia.
Nós estamos na reta final do programa, mas temos aqui
ainda um convidado.
É uma pequena surpresa, não é? E um convidado surpresa e que não podíamos ignorar, porque se trata de alguém, eu diria, hiper conhecido na freguesia de Belém, mas para além da nossa freguesia, porque e já vão perceber porquê, não é? E para quem vive aqui na nossa freguesia... Não sei, eu até estou nervosa. Até fiquei emocionada, estou emocionada. Então, não sei se sabem quem nos está a ouvir, mas a pastelaria Careca é uma referência, não é?
Sim, primeiro de tudo é uma referência.
Por acaso sabiam que o Careca faz 70 anos?
É verdade, e para nos falar sobre este aniversário e sobre estes já 70 anos que esta casa está aberta e fez e faz parte da vida de tantas famílias aqui do bairro do Restelo e não só daqui do bairro, convidámos o Sr. Ricardo para estar connosco ao telefone.
Olá, boa Sr. tarde. Ricardo.
Olá, boa tarde.
Olá, mais uma vez, está connosco o Olá Vizinho, bem-vindo.
Obrigado.
Então, como é isto? 70 anos é muito tempo.
É verdade. Isto é uma vida.
É uma vida.
Uma vida que começou antes da sua?
Não.
Começou.
Sim,
começou. Começou antes de eu ir para o Careca. Quando o Careca foi inaugurado, eu tinha para aí 7 anos.
Era uma criança, não é?
E depois, mas 5 anos depois, já fui para o Careca. Trabalhar.
Imagino.
Fui calhar... com 12 anos trabalhar com 12 para o Careca.
Chegava ao balcão, pois não.
Não, aquilo era só.
Ficava só a ajudar do outro lado.
Exatamente, era assistente.
Então, e conte-nos lá, Sr. Ricardo, um bocadinho desse percurso e dessa história desde que abriram.
A pastelaria, portanto, como sabem, abriu em 1954, não é? Ainda sem fabrico próprio, foi passado cerca de 3, 4 anos, abriu-se a fábrica, né? Começámos a fabricar. E a partir dessa altura, portanto, esse foi o começo, não é? A partir uhum. daí foi sempre melhorando dentro das nossas possibilidades, porque o meu familiar foi o fundador, não é?
Uhum.
E a partir daí fomos sempre crescendo, sempre com, muito, portanto, com muita qualidade, não é? Acima de tudo, para que as coisas corressem bem. E então daí o sucesso também, pela nossa maneira de trabalhar e com os produtos que sempre utilizámos, não é? E
exatamente.
Daí o sucesso dos croissants também.
Os palmiers, os croissants.
Os palmiers, sim. É a nossa.
Portanto,
nossa
foi sempre. Sempre a ter sucesso.
Sempre.
Desde o início.
Não, os croissants não são desde o início, porque os croissants aparecem mais tarde. Eu estou por acaso aqui num sítio em que não sei se está a ouvir algum barulho.
Estamos a ouvir assim um barulhinho de fundo, mas não faz mal.
Mas é o barulhinho.
Não
tem mal nenhum.
É o som de ambiente, não é? Daí da pastelaria.
Exato, é o facto de estarmos no direto, acontecem estas coisas.
Exatamente. Então, como eu estava dizendo, os croissants não são logo dessa altura, né? Os croissants aparecem mais tarde. Talvez nos anos 90, 80, 90. Começam a aparecer croissantrias em Lisboa e foram-nos lá oferecer se queríamos também gastar nos produtos deles, porque era uma empresa que fornecia croissants congelados e fornecia os fornos. E nós não aceitámos isso e fizemos os nossos próprios croissants.
E fizeram muito bem.
Daí começámos a fazer e a aperfeiçoar. Daí o sucesso. E então, e os palmeiras também. Os palmeiras também, portanto, são...
Pois ainda bem que assim decidiram. Ainda bem que assim decidiram.
É um produto também...
Exclusivo.
Sim, ninguém consegue fazer palmeiras como as nossas.
É verdade.
Pois não.
Eu já estou com água na boca.
É como eu, era isso que eu ia dizer. Só de pensar.
Só de pensar nos palmeiras e no croissant.
Já estou com água na boca.
Se pudesse enviar-vos alguns, mas assim...
Obrigada, senhora Ricardo. Fica para outra altura.
Obrigada.
Mas... saber mais algumas coisas.
Primeiro queremos saber qual foi a maior encomenda que tiveram até hoje. Por exemplo. Será que existe?
A maior encomenda?
Sim.
De quê?
Nós tivemos várias encomendas grandes, especialmente de bolo rei, não é?
Pois que também é outra especialidade.
Uma encomenda de, sei lá, 700 quilos de bolo rei.
Para onde é que esses quilos...
Posso dizer qual é que foi a...
Acho que sim. Pode.
Foi, por acaso, foi para o Milénio VCP.
Foi
é mais que uma vez.
700 quilos é obra.
E eles encomendavam sempre aí. É isso.
Sempre,
pois.
Durante alguns anos, sim.
Porque também é uma das vossas referências, não é? Na altura do Natal.
O Bolo Rei também.
O Bolo Rei.
Acho que temos o melhor Bolo Rei da cidade.
Eu também acho.
Eu também acho. As melhores croissants, as melhores palmeiras, a melhor bolo rei.
Mas este aniversário é em que dia exatamente? O Dia Mundial do Careca,
sábado,
quando é que é?
No próximo sábado. Quer dizer, o aniversário é exatamente hoje.
O aniversário é hoje, os 70 anos é hoje.
Precisamente hoje.
Quer dizer, eu não tenho bem a certeza absoluta, sabe?
Pois.
Foi nesta altura, nesta data.
Exatamente, nesta data. Pois. Mas vão festejar?
Vamos festejar no sábado.
E que festejos é que vão ter?
Estão convidados para irem lá para fazer uma
reportagem
direto. Acho que eras vir.
Sim, vamos ver aqui com a produção se consegue. Mas se não for uma reportagem em direto.
Pode ter que ser.
Temos que ver. Aqui.
Vai durar.
Por acaso era interessante. Vamos ver se isso é possível.
E temos uns eventos lá, vamos ter
O que é que vamos, que é que vamos ter?
Vamos ter uns insufláveis para as crianças, e pinturas, e balões, e uma série de coisas.
Uma fanga da festa.
Umas surpresas. Oferecemos uns cafezinhos.
E uns croissantzinhos também.
Os meninos, e
que bom.
Dentro do possível. No meio daquela confusão toda.
Pois, porque acredito que vão ter muita gente.
Não duvido.
Me acho que sim. Nós temos lá anunciado.
É verdade. Se já está cheio durante a semana, normalmente não.
A junta também já está informado.
E vai lá estar, de certeza.
Tenho que falar com ele, vou convidá-lo também para estar presente. Eu vou receber, eu acho que um diploma ou uma, qualquer coisa alusiva aos 70 anos do Careca.
Também era melhor que não tivesse ao menos um diplomazinho, não é?
Pois.
Já está pronto, programado pela Junta de Freguesia, segundo o Sr. Presidente disse.
É porque realmente...
Eu acho que merece.
Exato, não se pode deixar passar em branco este...
São 70 anos de história.
Sim,
história
sim, sim.
De
é verdade.
Servir bem aqui a freguesia.
É verdade.
É verdade. É verdade. É. Olha que há poucos que se podem gabar de ter tanto tempo de...
70 anos é
muito tempo. Hoje em dia abrem e fecham.
Exatamente, é verdade. Por isso, quer dizer...
Muita dedicação, muito trabalho e muito...
E muito mérito também, não é? Naquilo que fazem.
Mas...
Sim, é uma pastoria também acho que um bocadinho fora do
comum.
Do comum aí das do pastorias, comum. É uma pastoria familiar em que as pessoas se sentem bem lá.
É porque esta... está implantado
muita família.
É, exatamente, num bairro. E, portanto, em 70 anos já se acompanhou várias gerações.
É verdade, como eu dizia há um bocado.
Já estou na quarta geração.
Pois. É, como
já
eu disse.
A quarta geração a pedir-me bolachinhas lá. Ah,
bolachinhas.
Ó, senhor Ricardo,
é a quarta geração. Uhum. E vão lá alguns que têm agora 40 anos e 50 e dizem. Ó, Sr. Ricardo, eu vim aqui só para recordar o tempo em que vim aqui e aí dentro do balcão comer bolachas.
Ah, que engraçado.
E agora tenho 40 e 50 anos. Pois. Estão lá até comigo.
Já trazem as crianças deles. Não é?
Claro, sim, claro. Mas coisas muito engraçadas, realmente.
É muito gratificante.
É muito tempo.
É muito gratificante. Então. O Dia Mundial do Careca.
O Dia Mundial do Careca. Mas é hoje.
É, sim, sim.
Olha, Sr. Ricardo, nós vamos ter que terminar o nosso programa, mas agradecemos imenso ter estado connosco este bocadinho.
Pronto, mas há uma coisa que disponha, estou a dizer.
Muito obrigada, é quem sabe, numa próxima também, já não é a primeira vez e com certeza não há de ser a última.
Oh, Luísa, então e se nós cantássemos os parabéns ao Careca?
É verdade, vamos cantar os parabéns ao Careca.
Muito obrigado por
dois, três. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para o menino Careca, uma salva de palmas.
Senhor
muito
Ricardo,
obrigada, Sr.
Mais
Ricardo,
70 tá, anos.
Né? Exato. Pelo menos.
Sim, mais 70 e eu lá também.
Ah, isso é que é.
Isso é que é. Obrigada.
Obrigado
Adeus.
Pelo convite.
Obrigada a nós e até sábado.
Obrigado pelo convite e boa tarde.
Tá, Adeus, até sábado. Obrigado.
Muito obrigado.
E foi aqui uma entrevista com o senhor. Eu realmente adoro aqueles palmias e aqueles
palmias, aquelas rissóis, aquele borrei, enfim, não há nada que uma pessoa diga que olha, não presta.
Olha,
isto não presta.
É
não
verdade.
Há.
Não há. Eu acho que vamos pôr uma música só para nos afastar estes pensamentos e não ficarmos com mais água na
Nem
boca.
Mais. É isso. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Spilling wine and homemade drinks, we throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough. Yeah. Isto foi um grande programa hoje.
É verdade.
E terminou aqui em beleza com o Sr. Ricardo. E com o Careca.
É mesmo. Só tive pena do croissantzinho ou a palminha não vir aqui, mas pronto.
Está bem, mas também queres para a tudo, próxima. Filho, pronto.
Sabes que eu ia comida.
Espera até sábado.
Eu e a música.
Olha, mas esperas até sábado.
Pois é, e vou lá à festa.
Pois.
É isso.
Há os
mesmo.
Balões, os insufláveis, aqueles miminhos que o Sr. Ricardo falou, não é?
Só coisas a acontecer. Portanto,
e quem nos está a ouvir também, não é? Também.
Estão convidados no sábado a ir até ao Careca.
Pronto, o Sr. Ricardo quer é festejar com as pessoas daqui do bairro do Restelo, mas sobretudo da Freguesia da Ajuda. Apareçam por lá.
Ajuda.
Da Ajuda, disparado, de Belém. Ai, querido, olha que lapso. O que é que se me deu
da
aqui?
Da nossa freguesia.
O que é que me passou aqui na cabeça agora de falar na Ajuda? Não é nada da Ajuda, é de Belém.
Freguesia de Belém.
Ai, que disparate. Bom, então, chegámos mesmo ao fim. Agora é que é. E esperamos que quem nos esteve a ouvir tenha gostado. E tanto como nós gostámos de estar aqui durante esta hora e meia no nosso Olavozinho. E hoje falámos sobre a relação entre a saúde mental e a música e sobre o Dia Mundial do Careca.
Do Careca, é verdade. É. Tivemos também como convidados a Rita Maria e o Sr. Ricardo, que nos fizeram companhia e falaram connosco no programa de hoje.
Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
Estaremos aqui de novo, em direto, no nosso estúdio da RFP. Como é habitual, na próxima terça-feira pelas 15 horas.
Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
À distância de um clique. Então, até para a semana.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.